A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Muito boa noite, bem-vindos à nossa segunda noite com Angélica. A gente começou na sexta-feira a nossa conversa. Hoje, inclusive, a primeira parte desse encontro da sexta-feira, você pode ver que já está disponível no Globoplay, batendo recordes de audiência. Bom, não sei, mas eu aposto que sim.
Tomara.
Então, a gente terminou a conversa de sexta-feira com a história que você contou para a Luciana Temer sobre um assédio sexual que você sofreu em Paris. Foi isso?
É.
Vem cá, foi. Vamos lá. Você tinha 15 anos.
15 anos, estava lançando Voo de Táxi. E Voo de Táxi é uma versão da música Julie Taxi, da Vanessa Paradis. Julie Taxi, c'est sa vie, le roman en bouteilles. E ela fez um sucesso enorme lá, eu regravei aqui. E por isso, a gente resolveu, eu fui participar de um festival lá. Um festival de música, onde a gente ia se encontrar, ia fazer essa brincadeira, essa graça, as duas músicas, a versão em francês e português. Mas a gente foi fazer as fotos, tinha um fotógrafo local, um fotógrafo francês, e a gente começou a fazer as fotos na rua, e eu estava bem produzida e tal, do lado de um táxi, fazendo foto do lado de um táxi. E aí apareceu um grupo de meninos, homens, estudantes, vai, 20 e poucos anos, e viram, o que vocês estão fazendo ali? Ah, é uma brasileira, cantora, que tá, ah, a gente quer fotografar com ela, vieram gritando, tá, uns 5, 6 lá, e vieram atrás do táxi onde eu tava fazendo a foto, e me abraçaram para fazer uma foto. E eu, claro, né, óbvio. Só que aí, atrás do táxi, eles começaram a passar a mão na minha bunda. Passar a mão, enfiar a mão, assim, de forma bem agressiva. E eu não tive reação nenhuma. Eu fiquei fazendo a foto, eles fizeram isso foi muito rápido, claro.
Uhum.
E saíram, falando em francês, eu não entendendo nada, né? Porque eu não falava a língua, não falo francês. E aí eu fiquei ali. E passou esse episódio, aconteceu, eu comentei com o fotógrafo e com a pessoa que estava comigo, não lembro quem, falei, nossa, eu estava fazendo ali, eles passaram a mão na minha bunda, muito, assim. Uhum. E ok. Né? Passou. E aí, as pessoas riram, falaram, nossa, jura, 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 e tudo bem também, ninguém nem ligou para essa história. Também não é que ninguém falou, como assim? Ninguém se indignou com isso. Porque era ok, né? E aí, quando eu fui fazer a entrevista agora com a Luciana, a gente começou a falar sobre a campanha e sobre assédio, e ela começou a contar várias histórias de assédio. E ela foi falando, e eu fui ficando assim, e eu falei, Luciana, eu tenho uma coisa para contar, eu já sofri um assédio, então, eu não sabia que isso era um assédio.
Foi durante a conversa
com
a Luciana?
Foi, eu não tinha ideia de que aquilo era uma situação dessa. Não é só quando tem penetração, não é só quando a pessoa é estuprada que ela foi assediada ou que ela foi violentada. Ela foi violentada por coisas como? Ela começou a falar. Eu falei, então eu fui. E eu não sabia.
Várias coisas que me ocorrem ouvindo isso. A primeira, assim, eu aposto que a Eva vai estar mais bem preparada para lidar com uma situação dessa.
Com certeza. E é isso.
Não vai ter vagabundo ali.
Não tem chance. Já não tem. Já agora ela já fecha a mãozinha assim.
Uhum.
Mas é isso que eu quero. Porque a gente viveu muita coisa que não era para viver. Né? As mulheres vivem. Não é que viveu, não. Vivem muita coisa que não é para viver. Então, é isso.
E você tem o privilégio, como mãe, de ver o ponto de vista masculino também. Quer dizer, Benício e Joaquim não serão homens que vão fazer isso, né? Mas
não.
Como é que vocês fizeram a cabeça deles sem fazer a cabeça deles?
Isso é o grande papel, assim. Que eu acho que é o grande desafio, é o que a gente tem que fazer hoje, né? Mães de menino, mulheres, como é que nós, mulheres, podemos educar esses meninos para que eles não tenham essa masculinidade tóxica? Essa coisa que ele não pode chorar, que ele não pode sentir, que ele não pode se tocar, que ele não pode nada, porque ele é homem, porque ele tem que ser forte, porque ele tem que ser viril. Como é que a gente faz? É conversando,
né? E sem ser sermão, sem ser pregação.
Porque senão eles não...
Aí é o contrário, né? Aí reagem contra.
Total. Não é. Não é assim que a gente faz. Mas a gente tem uma... Eles vêm... A gente tem uma coisa muito natural em casa de falar. Eles me vêm falando aqui uma entrevista, eles vêm, a gente lê... Os meus filhos, eles vivem num ambiente muito livre nesse sentido de diálogo. Uhum. Eles têm uma irmã, Então, quando é pequena e quando acontece alguma situação, eu falo, não fala assim. Olha como é que você trata uma menina. Não é assim que trata. Aí vem o sermão. Mas eu acho que sermão, às vezes, é importante.
Sermão não, a bronca, né?
A bronca.
Sermão tem uma coisa assim meio...
Não, é a bronca.
Tentação de...
É
uma bronca que... Bronca é horizontal.
É.
Sermão é de cima para baixo.
E já aconteceu de meus filhos terminando com namorada, começando, e eu já me peguei sim. Não ficando do lado de um ou de outro, mas, ó, não é assim. Fala assim, faz assim. Uhum. Ela vai se sentir muito mal se você fizer dessa forma. Olha o lado dela, assim. Eu acho que a gente tem um papel muito importante como mãe de menino de trazer a sensibilidade deles para fora, o tempo inteiro. Porque o mundo já vai trazer agressividade, o mundo já vai trazer você é forte, você é macho, você... A gente tem o papel de trazer o feminino para eles.
Mesmo porque, do jeito que a gente vai aprendendo que as coisas guardam outras dentro delas, a força mora dentro da fragilidade, né?
A força mora lá dentro.
É, não tem esse negócio de
e
achar...
E a força...
A coragem mora dentro do medo, né? Essas coisas são...
O homem não chora, não existe, né? Não existe. Isso é... Enfim.
Isso é uma sacanagem.
Isso é uma sacanagem.
Isso é uma
maldade.
Eu tenho
muita pena.
É uma maldade.
É uma maldade. Vocês perdem muito. A falta... Essa coisa que a gente fala muito do feminismo, as mulheres perderam, mas os homens... perderam muito também com essa masculinidade.
Eu vivi como homem a emancipação feminina e foi muito libertador. Eu acho que eu não seria o pai que eu sou se não tivesse acontecido toda a emancipação feminina.
Uhum, uhum, com certeza.
De poder fazer carinho, de poder afinar a casca. Quero falar agora de um momento que você está enfrentando, que você cada vez mais vai enfrentar da maternidade, que é dificílimo. Eles vão embora. Joaquim está com 18 anos. Tem uma hora que os bichinhos...
Eu estou vivendo isso.
Já?
Eu estou vivendo. Não que ele está indo, mas eu estou me preparando.
É.
Eu estou vivendo essa maternidade aí. Que eu achei que não ia rolar, não ia bater. Por causa disso, eu quero... Porque os meus filhos, eles têm uma vida muito... Sempre tiveram uma vida muito fechada. Por serem meus filhos, filhos do Luciano.
Precisam ser...
Eu sempre gostei dessa coisa de botar eles para... fora, vai viajar, vai estudar fora.
Uhum.
Eu sempre quis isso, porque eu acho que eles vão ter oportunidade de viver coisas que aqui, dentro desse cercadinho, dessa proteção nossa, eles não vivem. Então, eu sempre quis isso, então eu falei, não, vou tirar de letra. Só que quando começou a se aproximar, e está se aproximando, começou a bater uma coisa esquisita. Então, não é... É estranho, assim, eu quero muito que ele viva, que faz, né? Mas eu já estou sentindo a falta. Ele já está maduro e eu já sei que eu não posso um monte de coisa que antes eu podia, porque tem uma coisa que a gente não pode mais falar ou exigir, né?
É verdade, mas você vai ter que falar, porque se você, e pelo jeito que você fez tudo, vem fazendo direitinho, diz que assim, quando eles são pequenininhos, nós somos tiranos. Porque você tem que falar assim, não põe a mão no fogo, porque senão o bichinho se queima.
Ele vai colocar, isso aí.
Aí vira adolescente, você começa a ter que negociar. Tá bom, isso não, mas isso sim, começa a negociar. Aí agora você vai ser deposta, daqui a pouco. Mas como um bom ex-presidente, eles vão consultar a gente de vez em quando.
Está acontecendo dessa forma. Você falou uma coisa que está me tranquilizando. Então, eu vim aqui para ser tranquilizada por você.
É
isso está acontecendo. Assim, ele vem e pergunta e fala. Não quer dizer também que vai fazer, mas consulta.
Mas você existe, é uma referência e ele vai a você.
Eu quero muito
e quando eu falo, referência. Falo você, Luciano, né? A presença ali.
O que eu quero mesmo é ser o porto seguro.
Ah.
É isso que eu quero. Eu quero que eles saibam que eles vão poder sempre. Mesmo que eu ache que está errado. Eu vou ali e vou falar, tá errado, mas eu tô aqui, vamos juntos, a gente tá junto.
Cara, não é fácil ser filho de Luciano Huck e Angélica, não.
Então, eles lidam bem com isso, sabe?
Eles vão bem,
eles não têm essa coisa de não querer foto, de não... eles lidam bem, tem que fazer a foto, eles vão lá, fazem, mas também se puder escolher, não quero não, e tudo bem.
Sim.
Eles levam de uma forma, porque a gente sempre levou assim também, a gente sempre procurou deixar tudo muito natural.
É impressionante como vocês conseguem essa naturalidade, eu acho isso admirável. Uma coisa que me ocorreu quando você estava falando da conversa sobre assédio com a Luciana e tudo mais, e mesmo essa conversa toda que a gente está tendo, não quero falar mal da TV aberta, que eu defenderei até o fim, mas eu percebo que você ganhou uma profundidade na internet. Você passou a enfrentar assuntos e a mergulhar em assuntos que... Não sei se a TV aberta nunca exigiu de você, ou não esperava de você, ou não sei se coincidiu com a idade.
Muitas coisas. Eu acho que, assim, eu vivi uma época onde, assim, que você falava e você falava alguma coisa e aquilo virava capa de revista. E para você, se tivesse errado, se alguém botou uma tinta a mais ali, para você rebater isso, demorava mais uma semana para fazer entrevista no outro jornal, né? Hoje, essa coisa da internet, você tem a rapidez de você poder falar, esclarecer, e se alguém falou uma mentira, você fala, ó, dei uma entrevista ontem, não era bem isso. Então, você tem uma... Acho que você fica mais à vontade até para poder falar e ser você ali e tal. Mas acho que, além disso, acho que vem muito de uma segurança, assim, minha, de uma busca por isso. E o fato de eu ter saído da televisão e olhado de fora ali um pouco, me deu realmente uma respirada, assim. Eu consigo respirar mais e eu consigo me conhecer mais. Eu acho que eu fui, Pedro, numa roda viva desde os 4 anos de idade, mas como apresentadora desde os 12 anos, emendando tudo. Fazendo tudo. E a televisão, e eu gosto, a gente adora isso aqui.
Chinês dos pratinhos, né? Bota o pratinho
acaba
pra rodar
um projeto,
ali, corre
vamos
pra lá.
Fazer outro. E vamos emendar outro com felicidade, porque é o que eu sei fazer, é o que eu sempre fiz, não sei fazer outra coisa, é isso aí, beleza. Não sei fazer, não, sei. Né? Aí eu descobri que sabia, mas eu achava que não sabia. Porque a gente é múltiplo, a gente não é uma coisa só. Eu não sou só apresentadora, só cantora, só mãe. A gente é muita coisa. Né? Não dá para você, nada pode te definir dessa forma. Eu fui definida durante muito tempo. E aí eu perdi minha identidade um pouco. O que eu gosto? O que eu realmente quero? O que realmente me faz bem? O que faz bem para as pessoas? O que elas gostam de ver na televisão? Eu sei. Está ali na audiência.
Mas e eu?
Na audiência. Mas e eu? E quando aconteceu essa pausa, e acho que aconteceu naturalmente, eu pude escolher coisas que eu nunca escolhi na minha vida, sei lá, escolher a minha própria roupa, escolher o que eu gosto mesmo, porque não que, não que as pessoas me impunham isso, nunca ninguém me impôs.
Não, mas já era como funciona o negócio.
Você tem alguém para fazer isso por você, então você não faz.
Mas deu abstinência em algum momento?
Claro. Claro que sim,
no
não
início,
tem como.
Quando não tenho que ir a lugar nenhum, não tenho gravação, não
no início
tem estúdio.
Foi bom, não teve a vida. No início foi maravilhoso. Depois de um tempo que passa o descanso, né, esse prazer também de não ter horário, de assistir a sessão da tarde, né, e de ter um final de semana tranquilão, claro que teve abstinência, imagina, desde 12 anos de idade, teve. E aí que eu tive que trabalhar com a minha análise, com as ferramentas que eu tenho de autocuidado e de tudo, para não confundir as coisas, né? Uma coisa é a abstinência, outra coisa é o que realmente eu quero. Uhum. Né? A abstinência vai existir. Existe às vezes, eu tenho ainda às vezes. Uhum. Eu estou falando aqui com você super resolvido e tal, e pode ser que a semana que vem eu esteja com abstinência dessa Sei. Vida louca. Não tem como não viver isso. Eu vivo isso...
Mas a
eu
vida
deixo levar.
E o Luciano continua levando essa vida louca
Sim.
ao cubo, o
Muito
rei
mais.
Dos domingos. Como é que você consegue, ou você pretende acompanhar, ou amparar, ou ser companheira dele? Porque você é um maluco de trabalho, né?
Ele gosta muito, você sabe. Ele faz com muito prazer. Ele está nesse momento que eu já vivi e sei como é. E está surfando essa onda maravilhosa. E eu estou do lado ali, para quando também não for. E eu sei também como é que é depois que não for. Eu também já vivi o quando não é mais. Para mim, acho que tem uma dificuldade muito grande também para essa minha descoberta e para essa minha calma, por ter uma pessoa do meu lado também, muito num outro momento, nesse momento muito de pilha. Então, para mim, é um trabalho dobrado, que eu tenho que, às vezes, me respirar e não deixar influenciar por essa pilha, né? Para que eu consiga levar a minha vida ali.
E ele consegue se deixar influenciar um pouquinho pela sua calma? Duvido. Sim.
Consegue, olha, eu sou.
Baixa a bolinha dele?
Ele. Não, o Luciano, ele.
Dá uma porretada na cabeça dele e ele relaxa.
Ele consegue. É porque ele tem muito prazer nisso que ele faz, mas ele consegue. Eu acho que o casamento é isso, né? A gente, ele me traz muito, ele me empurra muito, impulsiona muito em muitas coisas, e eu acalmo ele em muitas coisas. Essa troca nossa, acho que hoje é uma das coisas mais valiosas que a gente tem, essa troca. Porque eu consigo, sim. Acalmar ali com ele, e ele às vezes me dá uns, opa, acorda para isso, acorda para aquilo. Então a gente tem uma troca boa, bem boa.
E ele viveu um dilema que Caramba, bota dilema existencial nisso. Quer dizer, ele realmente poderia ter sido candidato a presidente.
Uhum.
E já pensou, você é primeira-dama? Você se imaginou como primeira?
Não, me fizeram me imaginar, né? Porque, na verdade, quando começou isso tudo, me perguntavam muito isso e a gente conversou muito disso também, claro que sim. Né? Virou um assunto, né? Era um assunto nosso.
Claro, era a vida de vocês que ia virar
de cabeça
para baixo.
Completamente, literalmente. É. Mas ele fez a coisa certa, eu acho que fez muita coisa certa, né? Ele gosta muito disso que ele faz.
Ele ama política também.
Ele é um ser político.
Um ser político.
Ele é um ser político.
É um ser político que costura relações como poucos.
Ele sempre foi. A mãe dele conta histórias dele pequeno, criança, que eu falo, gente... Ele já era isso, ele já entrevistava pessoas com 7, 8 anos de idade, ele já passava no avião pegando cartão das pessoas, ele sempre foi essa pessoa, então é dele mesmo. E por isso, quando aconteceu isso tudo, eu falava, gente, se tiver que ser, é missão, porque ser presidente é missão, é isso, não é? Você não escolhe, agora eu vou ali, não é, a coisa acontece porque você tem que ser, e é muito especial. E eu estaria do lado dele, eu estaria com ele.
Mas você conseguiu, através da onda dele, achar graça na política? Você acha graça em política? Você curte?
Não. Ai, não é que eu não acho graça. Essa política eu não acho graça, sabe? Eu acho que tudo é política. A política é uma coisa boa, mas é que não tá bom. Eu acho que a política é uma coisa muito importante na vida da gente, né? E é muito importante, e de forma séria, e pessoas que vão, que abrem, que deixam a vida delas para viver, para fazer leis, para brigar pelo povo. Isso é muito lindo, quando é assim. Mas essa política que a gente vê, essa guerra que a gente vê, não virou política, virou guerra, né? Guerra.
Virou.
Então, isso eu não acho legal. E isso me angustiava muito, assim, porque eu não queria viver isso com a minha família, sabe? E não é no Brasil, não, é no mundo, né?
Mas eu li um negócio de um pensador, um filósofo, e que é jornalista também, e que ele interpreta assim, porque eu já sou velho o suficiente para ter convivido com velhos comunistas, velhos direitistas, e todo mundo se xingava e brigava e discutia, e depois ia tomar um drink, ia pro bar tomar uma cerveja juntos, e ninguém... Agora, hoje em dia, não. Nesse raciocínio, o filósofo disse que isso é rede social. Porque, assim, ou é tudo ou nada.
E vaidade, né? Porque a rede social traz junto dela a vaidade de você receber like ali e aplauso ali para uma coisa, de repente, que nem era para ser aplaudida naquela situação. Então, acho que vem a vaidade e a política tem muita vaidade. É um assunto também em casa que a gente fala bastante, porque criança, rede social e... É tão bacana, como eu falei, né? Você poder falar uma coisa e depois ir lá e falar, não foi isso que eu disse. Você usar de forma positiva a rede social, dá para usar.
Você estabeleceu regras para os meninos e para a Eva? Porque eu tenho os meninos mais velhos e o de 20, eu fico impressionado com o que ele aprende com a internet. Uhum. Acho espetacular.
Espetacular.
Ao mesmo tempo, vejo que ele ficou ansioso por causa do celular. Eu tenho duas pequenininhas, que eu não sei como é que eu vou lidar com esse negócio.
É difícil. Eu acho que, assim, a gente teve regra, a Eva tem 10 anos agora, e tem umas regras, as redes sociais dela são vinculadas com a gente, então a gente vê, é tudo fechado, ela não tem rede social aberta. Uhum. Os meninos também, mas isso é opção deles agora.
Até hoje.
Até hoje eles optaram, ok.
Mas aí dá para entender por quê.
Sim, né? Então eles preferem também. Mas a gente limita, pesquisa, pergunta o que eles estão vendo, mesmo os grandes já, a gente está sempre por perto, porque é um terreno muito novo para a gente também. A gente não sabe, a gente está tateando, né? A gente acha que está fazendo certo de olhar e de limitar. E eu acho que é isso mesmo, porque a gente também não conhece, a gente não sabe o que vai dar daí. A gente vê muita coisa ruim dando daí também. Então, a gente é olhar o tempo todo. É um trabalho dobrado, chegar em casa e olhar as redes sociais de todo mundo e ver quem eles viram, quem eles não viram. É trabalhoso, é cansativo.
O que dizem grandes pensadores é que nós mesmos somos cobaias de um experimento que nós estamos promovendo.
Nós somos.
A inteligência artificial, porque é o primeiro uso da inteligência artificial direto na nossa vida, os algoritmos das redes sociais.
A gente está vivendo isso.
E deu bastante ruim.
Está dando, né? A gente vê quanta coisa horrorosa acontecendo, né? Então, eu tenho muito medo, muito, e assim, a gente fica muito assim, monitorando. É isso, criança... eu acho que tem que segurar o máximo. Tem que ir até onde já não consegue mais, sabe? Para ter um celular, para entrar numa rede social. Tem que segurar o máximo, porque tem que ser saudável e tem momentos ali que não é. Eles ficam muito viciadinhos e eles não aprofundam em nada, né, Pedro?
Exatamente.
Isso é uma discussão em casa.
Isso aí é um gerador de ansiedade.
Os meus
brutal.
Filhos. É uma ansiedade. Meus filhos, o meu filho do meio, ele fala assim: que ele fala, minha mãe, esses dias perguntaram, como é que é a sua mãe? Fala alguma coisa engraçada da sua mãe. Aí ele fala, ah, minha mãe tem uma coisa engraçada. Ela abre a porta do meu quarto e fala, vou jogar esta merda pela janela. E eu falo mesmo. Ele tá naquele computador, eu falo com ele e faz assim, fala, eu vou jogar esta merda pela janela.
É no térreo?
Não, tem, é alto, é alto, vai quebrar.
Porque
vai
se fosse no térreo, você podia dizer, ou eu jogo o celular pela janela, ou você pela janela.
Não,
porque
ele
é
não,
o seguinte,
ele não.
Sabe por quê? Porque falta pra eles o que era o melhor da infância, que era brincar na terra, no mato. Isso que eu acho que eles estão perdendo muito, cara.
A minha mãe
brincar
falava,
na rua, chutar bola. Fazer...
Minha mãe falava, vem pra dentro, 8 da noite, vamos
exato.
Pra dentro. Eu fico, vai pra fora. E eles não vão.
Exatamente.
Isso me dá angústia. Eu falei esses dias, meu filho... Tua avó brigava comigo, 10 da noite, eu tava ainda, tinha de barro, eu brincava. E olha que eu já trabalhava, eu tinha esses momentos. Vocês, eu fico implorando pra vocês irem tomar um sol. Vai pra piscina, vai pro sol. Que louco isso, gente. Realmente a gente tá vivendo, e é isso. Mas eu não desisto.
Mas
eu
que bom
chata.
Que você tá falando disso com eles. A gente, é o que nos resta, falar com eles. Vem cá, diz que Eva já tem um pezinho no show business, né? Assim...
Tem. Vamos ver também. Eu acho que também ela está nessa idade que a internet e tudo, as meninas estão muito nessa coisa de aparecer.
Sim.
Mas ela tem muito... Ela tem talento mesmo, assim. Ela gosta de dançar, ela faz muita dança, ela faz muito teatro, ela gosta. E quando eu falo de tirar ela de alguma dessas coisas, é um caos.
Então,
ela
o cenário, não... assim, ela com 13, 14 anos, como a mãe dela, chamam ela para apresentar um programa na televisão. Como reagirá a mãe dela?
A mãe dela... A mãe dela já pensou em todos esses cenários. A mãe dela já fez algumas planilhas.
A mãe
planilhas.
Dela pensa próximo
chute. É diferente, né? É diferente. Ela... Eu falo sempre pra ela, você tem que estudar. Essa aqui é... ela fala que ela quer ser atriz da Broadway. Fala, então tá. Então vai fazer o jazz, o sapateado, o balé, o teatro. Vai estudar muito, muito, muito,
ótimo,
muito.
Vai ralar pra
Vai ralar
caramba.
Muito. E aí você vai. Mas assim, ah, mãe, eu quero fazer a novela, não sei o quê. Não tem essa história. Não vai fazer a novela, não sei o quê. Não vou ligar pra ninguém. Não vai ter isso. Você vai trabalhar até pra que ela veja se é isso mesmo que ela quer. Porque é claro que o que eu faço é muito sedutor, o que o pai dela faz. Isso aqui é muito mágico. Então, pra também ela ir no canto da sereia, é fácil.
É mágico e, como toda mágica, é ilusório.
É ilusório. Então, se pra ela cair nesse conto e... Então, eu quero que... Se for a verdade dela, ela vai trabalhar, ela vai estudar, ela vai e ela vai falar, ah, isso mesmo. Aí, beleza, aí eu vou dar um... Assim, todo o apoio do mundo. Você é a pessoa que eu vou estar aplaudindo e já sou. Eu vou nas apresentações, choro, gravo, faço. Já sou essa pessoa. Mas tem que ser dela, né? Tem que ser uma coisa que ela viva todas as etapas, sabe?
Escuta, Xuxa, eu acabei de dirigir a série dela, biográfica, e só, ela, só... Claro, aumentou a minha compreensão do que é a Xuxa. E, aliás, você existiu na TV Manchete por causa da Xuxa, né? Foi quando ela saiu que o Sherman te chamou?
Não,
não
engraçado.
Foi bem assim?
Não, foi... existia um programa do Balão Mágico.
Sim.
E aí o Balão Mágico com a Simone. Aí a Simone saiu da Globo e foi pra Manchete. E ela apresentava um programa chamado A Nave da Fantasia. E eu fui passando no corredor, aquela história do corredor. O Mário Sherman me viu. E eles estavam...
Você foi passando no corredor, por
porque
quê?
O meu empresário tava, ia lançar uma banda chamada Ultra Leve. E eles queriam... O meu empresário era empresário da Simone. E falou, vamos com a gente lá? Porque quem sabe a Manchete apoia, a gente lança a banda no programa da Simone. A gente tentar para conseguir gravadora. A gente não tinha gravadora, não tinha nada. E eu tinha 12 anos de idade, estava andando. O Maurício falou, eu não quero a banda, mas e essa menina aí? Ah, ela é
ele
cantora da banda, não sei o quê.
Ele tinha um olho.
É, e aí ele falou, a Simone estava querendo... se dedicar à carreira de cantora só com o Jairzinho e a Nave da Fantasia ia ter que acabar. E aí eles falaram, em 15 dias ia acabar o programa. E aí o Maurício Sherman falou, Angélica, vem cá, vamos descer ali, fazer um teste de câmera. Eu não entendi nada, falei, tá, me deram um microfone, o Paulinho Figueiredo na época era o diretor, e ele falou, fala isso, fala aquilo, começou a me entrevistar, ri, chora, faz uma cara feia, uma cara feliz, para a câmera. E aí ele falou... Meu empresário falou, você vai substituir a Simone na Nave da Fantasia em 2 semanas. Então, eu fiquei 15 dias, já não voltei para São Paulo, fiquei no Rio. 15 dias com o Paulinho, todo dia ele me ensinava câmera, quando a câmera abre, fecha, a luzinha, não sei o que, tudo. E estrei na Nave da Fantasia. Fiz a Nave da Fantasia durante 6 meses, depois apresentei um programa chamado Choque. E aí existia a Lucinha Lins e o Cláudio Tovar apresentando um programa de televisão à tarde, chamava Lupulim Plim Caplatopô. Eles saíram e o Mauro Sherman falou, vamos voltar com o Clube da Criança, com a Angélica, à tarde, no lugar da Lucinha Lins. Ou seja, foi toda uma trajetória.
No lugar... Ah, tá. Porque...
Então eu entrei no lugar da Lucinha Lins.
Que tinha entrado no lugar...
Da Xuxa, mas não era com o Clube
mas
da Criança.
Mas não era a Xuxa, tá.
É isso.
Agora, para concluir nossas duas noites de conversa...
Ah, depois, eu gostei dessas duas noites.
É aquele momento do programa do jogo que todo mundo fazia assim...
Passou muito rápido.
Não, mas depois você volta. Juntos. Depois você volta.
É o começo dos meus 50 anos. Eu comecei aqui com você.
Isso. Pois é, vai ser 30 de novembro.
Tá longe.
Então, quem sabe a gente não faz no fim do ano... Uma baita festa aqui, arrasta os móveis aqui.
Vamos, aqui dá pra fazer
quebrar.
Um festão, hein, gente?
Quero ver o Luciano dançando, ele deve lançar bem, né?
Ele dança bem, canta bem.
Ah, é, muito
bem. É um artista
bem.
Completo.
É. E, inclusive, canta, dança e representa.
Com um primor.
Um filme muito importante, se não para a história do cinema, para a história da Angélica e do Luciano, onde o Luciano demonstra todos os seus dotes de canastra.
Já que essa pizza tá demorando, a gente não tem nada pra fazer. Canta um pouquinho pra mim, vai.
Gente,
nem pensar, não. Um pouquinho.
Olha como ele é ótimo, gente.
Ninguém aqui, tá só nós dois.
Não, olha, só se você desaparecesse.
Desaparecesse? Não seja por isso.
Gente, é muito bom isso.
É linda!
Já tentei falar. Você não quis ouvir que nada tomaria o seu lugar.
Linda!
Que coisa
cena.
Linda!
É
esse
linda
foi
cena.
Aí que começou, tudo começou nesse filme.
Eu
depois
imagino.
Disso...
Você lembra que teve umas filmagens no Horto, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro?
Claro.
Eu encontrei vocês dois numa refeição, naquele japonês que tinha lá, Nesse Tanaka, ou coisa parecida,
sim,
num intervalo de filmagem.
Ah, e aí, me conta, o que
aí
você
achou? Eu achei que tinha um clima, porque não tinha nada público ainda, eu achei que tinha um clima.
Então,
tava,
mas tinha
um clima.
Só, tinha um super clima. Na leitura já teve um clima. Quando a gente foi ler... Na verdade, quando o produtor falou para o Luciano, vamos fazer um filme? Ele falou, não, eu não sou ator. Não, é com a Angélica. Ele falou, tá, claro, vamos fazer. Ele na hora aceitou. E aí a gente começou... E no primeiro dia de leitura, a gente sentou assim, assim, né? Ele aqui, eu aqui, assim. E eu fui chegando mais perto e tal. Falei, engraçado, senti que tinha uma coisa ali. Ele já...
Já
há muito
tava...
tempo, há muito tempo, há uns anos atrás. Mas nunca tinha rolado nada. Já tinha ido no programa dele, tudo. Mas aí, nesse dia, eu falei, quando ele foi embora, eu falei com a Débora, até que tá aqui, eu falei, vou pegar. E assim, quando começaram as filmagens, a gente costuma dizer que o filme nem foi sucesso todo, mas o backstage era um sucesso na rock and roll. E foi muito engraçado também, porque ele sempre ficou muito, né, querendo namorar, mandava flores, mandava isso aqui durante bastante tempo. E aí, quando rolou essa história do filme, que eu falei, vamos lá, então, ele recuou. Ele falou, não, peraí, ela tá de sacanagem. Ela não deve estar falando verdade. Ele ficou muito... Aí eu que tive que ficar em cima dele, porque ele não queria nada comigo. Tive que batalhar, Pedro.
Adorei. É, para concluir, mas não terminar, porque a gente... Eu tô com 65 anos, então posso te dizer, eu sou... 16 anos mais velho que você, que venderam pra gente um peixe errado da velhice. Na verdade, a velhice, cara, é assim, eu tô aí, você vê gente de 80 e tantos anos ativo e tal, e não é aquela coisa de se aposentou, ao contrário, a gente tá talvez no melhor momento para dar certas coisas. Você tem projetos para daqui os próximos 40 anos?
Eu acho que eu estou mais segura do que eu quero, do que eu não quero, principalmente do que eu não quero. E eu tenho na minha cabeça, assim, teve um período onde eu queria deixar a vida levar. Vamos ver o que acontece. Hoje eu começo a pensar em projetos, sim. Não vou falar de televisão, porque hoje eu acho que é muito maior que isso, né? A gente fala de televisão, a gente fala de streaming, de tudo. Tenho vontade, tenho... Mas tudo muito hoje, eu estou muito nesse momento do autoconhecimento, do wellness, da vida saudável. Eu estou muito nesse momento agora, então tudo tem muito a ver com isso. Mas eu sou um bichinho de televisão, eu sou um bicho disso aqui, eu gosto, eu sinto felicidade e eu me sinto muito à vontade nesse lugar. Então eu sei que os próximos 40 anos serão aqui.
Como atriz, talvez?
Também muito, adoro atuar.
Por que não, né?
Adoro atuar.
Vocês guardem o parabéns para você, parabéns para a Angélica, naturalmente.
Sim.
Para dia 30 de novembro. Até lá, vamos festejando 50 anos
até eles chegarem. A gente vai ter uma super festa aqui, gente.
É isso, vamos começar aqui. Arrasta o tapete. Beijão, tchau. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.